Francisco, o quórum são 11, 12
ou 10? Agora são 10.
Ainda não
já são 10.
São
11. Então agora são 10.
Mas passou a ser 10?
Passou a ser. O Sr. Deputado Vitalino Canas esteve aí há um bocadinho.
Sim.
Já assinou? Está a ver. Pronto, estás ouvido. Bom, Srs. Deputados, vamos dar início à nossa reunião. Portanto, já temos quórum. Primeiro ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas número 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Isto havia uma quantidade de atas atrasadas. Alguém tem alguma consideração a fazer sobre as atas? Nós tínhamos cá um seu deputado que lia sempre as atas, não é? Agora não temos. Não, por acaso.
Desta vez.
Não, mas também pode ser a retirar. Não é a acrescentar, pode ser a retirar. Bom, então são dadas como aprovadas todas estas atas. Pronto. Número 2, apreciação e votação do relatório final da petição número 455/13, a reversão do Hospital Militar Principal e Hospital Militar de Belém para a administração das Forças Armadas. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados. Como nós já procedemos à audição do primeiro subscritor desta petição, penso que já e todos os grupos parlamentares tiveram na altura a oportunidade de questionar e retirar as suas dúvidas. Eu não sei se será pertinente estar aqui a fazer a descrição do conteúdo da petição, uma vez que todos os grupos parlamentares conhecem, pelo que eu sugeria que passássemos já às conclusões do parecer. Não sei se todos os grupos parlamentares estarão de acordo. Então, parece que sim, que está toda a gente de acordo. Então, as conclusões é a conclusão, depois de todos os deputados tomarem conhecimento desta iniciativa legislativa, deve ser dado conhecimento do presente relatório e da respectiva petição ao Ministro da Defesa Nacional, para efeito do que entender por conveniente. Deve ser dado conhecimento do presente relatório e da respectiva petição aos diversos grupos parlamentares para o eventual exercício do direito de iniciativa. Deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário e deve ser presente este relatório e enviado a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, para agendamento da sua apreciação pelo plenário da Assembleia da República. Penso que são as conclusões que podemos retirar, uma vez que é conhecido o conteúdo e o âmbito da petição.
Muito obrigado. Senhores deputados que querem inscrever-se sobre este assunto.
Senhor Presidente.
Sr. Deputado José Miguel Medeiros, faz favor.
Aqui. Senhor Presidente, só para, em primeiro lugar, saudar o relator, deputado Rui Silva, e agradecer o trabalho que desenvolveu e, portanto, felicitá-lo por isso e dizer que o Partido Socialista votará favoravelmente as conclusões do relatório.
Muito obrigado. Mais algum senhor deputado? Senhor deputado João Rebelo, em representação do seu grupo parlamentar.
Sr. Presidente, obrigado. Eu agradeço ao deputado Rui Silva o relatório. Eu estive presente na audição do primeiro subscritor desta petição. Foi uma conversa muito interessante e divergente. Mas o relatório, de facto, tem presente o que o general, antigo diretor do Hospital Militar, aqui veio apresentar. E portanto, votamos favoravelmente este relatório e agradecemos o empenho do Sr. Deputado, quer na audição, quer agora no relatório. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado. Não? Tá? Sr. Deputado João Vasconcelos, Sr. Vice-Presidente.
Só isto, obrigado.
Obrigado.
Pronto, então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 3, apreciação e votação do parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia. Relator, o Sr. Deputado Pedro Roque tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E com a brevidade possível, dizer que nos temos à linha F do artigo 163 da Constituição e da Lei 43/2006, a Assembleia da República dispõe de competências no âmbito do acompanhamento, apreciação e pronúncia sobre a participação de Portugal no processo da construção da União Europeia. Ora, no cumprimento das aludidas disposições constitucionais e legais, a AR recebeu assim do Governo o documento correspondente ao relatório do Governo Portugal na União Europeia 2017. A Comissão de Assuntos Europeus solicitou aqui à Comissão de Defesa que emitisse um parecer sobre as matérias do relatório Governo em que é competente em razão da matéria, nomeadamente o título 6º, que é a ação externa, isto sem prejuízo, obviamente, da análise de outras matérias consideradas permanentes. Enfim, tal como é destacado no Governo no relatório, o ano de 2017 ficou marcado por desenvolvimentos importantes no domínio da defesa, nomeadamente o estabelecimento em dezembro de uma cooperação estruturada permanente na qual participam 25 Estados-membros, entre os quais Portugal. Ora, neste quadro destaca-se também a proposta de criação de um Fundo Europeu de Defesa visando apoiar o reforço da cooperação entre os Estados-membros no âmbito da inovação e competitividade da defesa e do desenvolvimento das capacidades de defesa. Assim, o relatório diz-nos que nos debates sobre a implementação da Estratégia Global da União Europeia sobre a política externa e de segurança, Portugal defendeu ser essencial preservar o equilíbrio no aprofundamento da União Europeia, devendo a dimensão de segurança e defesa evoluir sem prejudicar as outras vertentes da construção europeia. Sentando também que Portugal tem sublinhado que o desenvolvimento da política comum de segurança e defesa deverá decorrer em complementaridade com a NATO, evitando duplicações. Na discussão das propostas tendentes ao reforço da cooperação europeia nesta matéria, Portugal tem permanecido atento às potenciais implicações financeiras. Os trabalhos desenvolvidos têm vindo a estabelecer a base para o aprofundamento de um conjunto de propostas, incluindo a cooperação estruturada permanente, o estabelecimento de uma análise anual comparada em matéria de defesa, o desenvolvimento a título experimental do reforço da capacidade de resposta militar da União Europeia através de condições que permitam o efetivo emprego de agrupamentos táticos, a melhoria das condições da política comum de segurança e defesa, a criação do Fundo Europeu de Defesa e a criação do Fundo Europeu de Defesa. Destaca ainda o relatório que Portugal manteve-se igualmente empenhado em contribuir para as missões e operações da União Europeia em resposta a crises e ou visando o reforço da capacitação dos países parceiros fragilizados mediante formação, aconselhamento e orientação no âmbito do setor da segurança. Em 2017, as Forças Armadas Portuguesas participaram nas seguintes operações e missões militares da União Europeia. O EUNAVFOR MED, Operação Sofia, no Mediterrâneo, o EUNAVFOR Atlanta, no combate à pirataria no Corno da África, a missão de treino na Somália, a missão de treino militar no Mali, a missão de treino na República Centro-Africana e ainda com elementos das Forças de Segurança nas seguintes missões de natureza civil da União Europeia. EULEX Kosovo, EUMM Geórgia, EUCAP no Sahel, no Niger, EUCAP Sahel no Mali e EUPOL COPS, que é a missão da Polícia da União Europeia para os territórios palestinianos, faixa de Gaza aí, ou melhor, neste caso é só o West Bank, a Cisjordânia. Considera-se ainda relevante poder abordar matérias relativas ao capítulo 6 do título 5º, luta contra o terrorismo, tendo em conta a sua relevância no momento atual e a sua interligação com as questões de defesa. Neste âmbito, considerou Portugal que entre os atentados terroristas perpetrados em solo europeu durante o ano 2017, destacam-se os ataques em Paris, 3 de fevereiro, 18 de março e 20 de abril, Londres, 22 de março e 3 de junho, Estocolmo, 7 de abril, Manchester, 22 de maio e Barcelona, a 17 de agosto. Aqui passa. Relativamente à Organização das Nações Unidas, Portugal participou ativamente nos trabalhos da União Europeia de acompanhamento e coordenação de posições nos diversos órgãos das Nações Unidas, sediados em Nova Iorque, em Genebra e Viena, que se concluíram no acordo sobre as prioridades da União Europeia para a 72ª sessão da Assembleia Geral, que teve início em setembro do ano passado e contribuíram para uma maior coerência, eficácia e visibilidade da ação externa da União Europeia no plano multilateral. E, chegando à parte 2, a opinião do deputado autor do parecer, a participação de Portugal na União Europeia em 2017 nas áreas que a defesa nacional dizem respeito foi demonstrativa da continuação do empenho de Portugal no sucesso do projeto europeu e de uma postura mais assertiva da União no plano internacional. O Governo traduz isto mesmo através da referência às diferentes áreas de envolvimento da sua participação e da descrição das iniciativas nas quais participou ou deu algum contributo. Neste documento estão evidenciados os grandes traços orientadores da política externa portuguesa e do posicionamento de Portugal em termos de segurança internacional, continuando a defender um conjunto de princípios e linhas condutoras que marcam uma postura firme na defesa dos princípios do Estado de Direito e da defesa dos direitos humanos. Portugal apresenta uma visão para uma União mais forte no plano externo, mais coesa internamente e mais capaz de se afirmar como um ator indispensável nas áreas de segurança e defesa. Quanto às conclusões, primeira, o presente relatório foi apresentado ao abrigo do disposto na linha 9F, perdão, do artigo 163 da Constituição e da Lei 43/2006, relativo ao acompanhamento pela Assembleia da República da participação de Portugal na União Europeia. Segundo, o relatório Portugal na União Europeia 2017 é, no seu essencial, um documento que precede a uma extensa enumeração das atividades realizadas no âmbito da União e da intervenção e ou participação de Portugal nessas iniciativas. E terceiro, a Comissão de Defesa é de parecer que o presente relatório se encontra em condições de ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentalmente aplicáveis.
Enfim, apenas para naturalmente saudar o Sr. Deputado Relator, agradecer-lhe, obviamente, o trabalho feito e a qualidade desse trabalho e dizer que o Partido Socialista votará favoravelmente o relatório.
Sr. Presidente, agradecer ao deputado Pedro Roque pelo relatório, que é completo e resume bem a participação de Portugal no âmbito da defesa na União Europeia. Lembrar por isso mesmo estas várias participações, como as ameaças, está tudo bem, tem uma síntese boa em relação a essa matéria e, sobretudo, dá a imagem de que Portugal está presente nesses mesmos combates aos vários perigos que neste momento a Europa está a combater. Por outro lado, também dá aquela aquela dimensão em que a própria União Europeia agora quer ter na área da defesa, na sua cooperação com a NATO, para serem complementares e não competitivos, e também enquadra bem os desafios que neste momento estão perante todos os países. Agora também questões financeiras sobre os orçamentos de defesa, que também é importante estar aqui a realçar. E, portanto, Sr. Presidente, gostaria de agradecer ao Sr. Deputado Relator a elaboração do mesmo e que votaremos a favor.
Muito obrigado. Mais alguém se inscreve? Sr. Deputado João Vasco Gonçalo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Por um lado, relativamente a este relatório, também felicitar o Sr. Deputado pela elaboração deste relatório. É um relatório circunstanciado, factual, sobre a permanência de Portugal na União Europeia. Quanto a isso, nada a dizer. Claro que é conhecido as divergências, as posições que o Bloco de Esquerda tem sobre a própria evolução da União Europeia. Naturalmente que a posição de Portugal, no seu seio, também se enquadra com algumas críticas da nossa parte. Por exemplo, sobre a participação de Portugal nas forças nacionais destacadas, sobre a questão do terrorismo, que também é frisado, como nós sabemos, hoje, grande parte, ou não é grande parte, mas uma parte dos fenómenos terroristas que assolam a Europa, que assolam o Norte de África, penso que a União Europeia não está isenta de responsabilidades, portanto, basta ver os bombardeamentos que houve na própria Líbia e o despoletar do terrorismo numa escala mais circunstanciada, mais desenvolvida. De facto, também não deixa de ser fruto de alguma hipocrisia quando se fala aqui no desarmamento total. É verdade, o Bloco de Esquerda está de acordo. Mas também é verdade que as potências europeias contribuem e muito para o tráfico de armas, para o negócio de armas, ganham muitos milhões, que vai portanto, financiar muitos países da área do Golfo, etc., que estão envolvidos, e sabemos que muitas armas daqui saltam e vão parar, portanto, a grupos terroristas. A nossa posição, que é da abstenção, não tanto pelo conteúdo do relatório, a questão das conclusões são pacíficas, mas pela posição que temos relativamente à União Europeia, e por isso a nossa abstenção. Muito obrigado.
Sim, senhor. Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever sobre este assunto? Mais ninguém? Portanto, vamos... O senhor deputado João Soares não tinha reparado, peço desculpa.
Agradeço-lhe muito e muito sinceramente, senhor Presidente em mérito, hoje Presidente em exercício, a generosidade de me ter dado a palavra para, antes de mais, me associar às considerações que foram feitas pelo meu líder de bancada sobre o mérito deste relatório do senhor deputado Pedro Roque. É, como disse o senhor deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, e como tinha dito também o senhor deputado do CDS, João Rebelo, um relatório bastante correto e factual em relação à situação que estamos a viver no quadro da União Europeia. Eu estou de acordo com muitas das coisas que foram ditas pelo senhor deputado João Vasconcelos. Nós temos que procurar aprofundar um pouco mais e tirar partido da posição exemplar que temos tido no quadro da Europa, no quadro europeu, sobre estas matérias também, porque, infelizmente, e acho que nunca se perde em sublinhar esse aspecto, a Europa tem estado aquém daquilo que são as suas responsabilidades e, sobretudo, das expectativas que foi criando ao longo dos anos, naquele que é, na minha modesta opinião, um dos mais importantes e revolucionários projetos internacionais que foram postos de pé, que é o projeto da própria União Europeia, um projeto de cooperação, de paz e de diálogo no plano internacional. E o exemplo que o Sr. Deputado João Vasconcelos deu da Líbia é um exemplo particularmente significativo. Numa outra vertente também que não foi desenvolvida, nem por ele, nem eu desenvolverei, que tem que ver com as responsabilidades que há alguns quadros importantes da União Europeia, que estavam à frente de governos da União Europeia nessa altura, nomeadamente, no caso, conservadores, mas houve também casos em que trabalhistas ingleses cobriram o mesmo tipo de aventuras que se revelaram profundamente contraproducentes em nome dos valores que eram invocados à partida, que é o caso da Líbia, que foi posta num caos, em larga medida, por intervenção da União Europeia. E a que os americanos depois se juntaram quando, quer os franceses, quer os italianos, o Sr. Berlusconi, e os franceses do Sr. Sarkozy, quer os ingleses do Sr. Cameron. Quer dizer, é preciso ter a noção do que... E, sobretudo, quando hoje se sabe o que é que eventualmente terá acontecido com o Sr. Berlusconi em matéria de financiamentos do próprio Presidente Gaddafi, que acabou morto a sair de um cano de esgoto nos arredores de Trípoli, e com o que terá acontecido em relação ao Sr. Sarkozy, que hoje está a ser objeto de investigações pela justiça francesa. E isto dá um pouco a medida de como é que nós estamos. Eu tenho uma imensa confiança naquilo que são as possibilidades da Comissão de Defesa da Assembleia da República e, sobretudo, naquilo que representa o capital de esperança de termos um Presidente emérito, que hoje está Presidente em exercício, com uma experiência muito grande de trabalho nos fóruns internacionais e, nomeadamente, na Assembleia Parlamentar da NATO. Mas também o Presidente emérito, ele não gosta que eu o trate assim, que é que está hoje, que é o único, aliás, que não tem e devia ter a imagem naquele quadro de honra que está ali, e que é um quadro que a mim pessoalmente me honra muito, e não estou a dizer isto com a menor das hipocrisias, estou a dizer isto com a maior das sinceridades, e devia estar ali, e se o presidente eleito não toma essa decisão, eu peço ao Presidente emérito que a tome quando assuma as responsabilidades da Presidência.
O senhor deputado Matos Correia,
Presidente
emérito, a apresentar uma fotografia com os contornos que quiser.
Presidente emérito a contragosto também tem uma experiência muito grande e no plano internacional isso é particularmente importante. E eu mais uma vez faço um apelo, Sr. Presidente, para que se faça um debate sobre estas questões numa outra perspectiva. E nem estou a trazer aqui um tema que me é caro a mim e que é caro ao Sr. Deputado João Rebelo e não tão caro ao Sr. Deputado João Vasconcelos, que sentirá logo a necessidade de se debarcar, que é o da experiência do único Estado democrático do Médio Oriente, que é o Estado de Israel, pelo qual fechou agora os seus 70 anos e cuja celebração eu não posso assistir. Não posso assistir in loco como gostaria, com, aliás, o Sr. Deputado, acompanhando o Sr., fazendo parte da comitiva do Sr. Deputado João Rebelo, mas onde espero poder ir brevemente mais uma vez. Mas há aqui questões que valia a pena que fossem discutidas com serenidade e no quadro de elevação a que nos habituámos aqui, sobretudo desde que o Sr. Deputado Júlio Francisco Miranda Calha, no período em que o Sr. Deputado Júlio Francisco Miranda Calha teve a presidência desta comissão. Eu não me custa nada sublinhá-lo, invocando aquela célebre frase com que deu a palavra a um general que era o comandante das forças da NATO no Afeganistão, o general James Jones, que é um dos poucos generais americanos de formação francófona e que fala tão bem francês como inglês, a quem o Sr. Presidente Júlio Francisco Miranda Calha deu a palavra, dizendo uma frase que ficou quase ao nível daquela que o de Gaulle utilizou em 1940, quando fez o apelo do 18 de junho, Mon général, vous avez la parole. Portanto, eu acho que nós devemos dar a palavra aos nossos generais. Não podemos esquecer também a memória, para mim, querida, e sei que lhe transmitem, do Sr. Presidente emérito, hoje já não membro desta comissão, Manuel Filipe Correia de Jesus. Mas quando aprovámos duas atas, a memória dele, eu não estava ainda na sala, a memória dele fica sempre presente, porque foi um grande corretor de todas as gralhas que vinham verificando. E, portanto, eu acho que valia a pena, mais uma vez insisto, fazermos um grande debate sobre estes temas. Eu tive agora a oportunidade de estar por um período curto na China e tive a oportunidade de falar com gente que tem ali algumas responsabilidades e conhece aquela situação. Nós temos ali uma mais-valia. Seguramente todos vós lá fostes mais vezes do que eu e conheceis ainda melhor do que eu, que modestamente conheço alguma coisita. O que a China tem estado a fazer nos últimos anos em matéria de aparelho militar, numa lógica muito menos sonora e ruidosa do que aquilo que tem acontecido com a Federação Russa. Eu acho, aliás, sobre esta matéria, tenho tido a oportunidade de dizer que, ao contrário do que se diz e do que é quase politicamente correto dizer na imprensa ocidental e na opinião pública ocidental, o envolvimento financeiro do poder russo, do Sr. Putin, em matéria de renovação do aparelho militar, está muito aquém da imagem que se criou. E, para mim, também, aquele porta-aviões que é o único da frota russa, que passou aqui já duas vezes e que deu origem a fotografias feitas pelos nossos F-16 quando era Ministro da Defesa, o Sr. Ministro Aguiar Ifenbranco, cito o Presidente do Senado, o ex-Presidente do Senado CDS, Sr. Comandante Manuel Maria de Menezes Pinto Machado, de quem eu era amigo pessoal, não político, mas pessoal, muito amigo, mas e que ele mandou fotografar para os F-16, foi uma coisa que nós, aliás, tivemos a oportunidade na base aérea de Montreal de falar com alguns dos pilotos que fizeram essas operações, mas que deitava mais fumo que um carocha velho que eu tenho lá em casa e que também já não está impróprio de andar, a não ser em zonas rurais. E, portanto, o que está a passar-se na China em matéria de aparelho militar é uma coisa diferente. E em matéria, nomeadamente, de satélites e coisas desse tipo, tecnologias de informação contra informação, contra espionagem. Hã? Admito que sim, mas os últimos submarinos russos, infelizmente, os marinheiros russos que o digam, os que estavam a bordo do Kursk, salvo erro, os marinheiros russos que o digam, estão ao nível do Coraçado Potemkin. E eu devo dizer, já agora e para terminar, Sr. Presidente, eu tive uma cópia do filme do Sergei Eisenstein, no Coraçado Potemkin, que felizmente me foi roubada, que era em Super 8, e que eu passei dezenas de vezes, para não dizer centenas, felizmente me foi roubada por uns colegas meus, na altura que se consideravam à minha esquerda, hoje provavelmente estarão no PSD, porque eram ou do MRPP ou de outra coisa qualquer, e confiscaram-me, fizeram-me um confisco revolucionário do meu filme, Coração de Potemkin, do Eisenstein, em Super 8, que eu passei por aí dezenas de vezes, e eu fiquei aliviado porque já estava cansado do Coração de Potemkin. Portanto, em matéria de submarinos russos, só vendo é que acredito. Mas, de qualquer maneira, acho que valia a pena. Valia a pena, mas os relatórios da NATO são a última coisa em que eu me fio. Eu sempre fui atlantista. Bem, e por aqui termino, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua tolerância.
Aliás, não é só os relatórios da NATO. Quem anunciou essas qualidades em termos de aparelho militar foi o próprio Putin. Com certeza que Vossa Excelência tem lá em casa o filme Alexandre Nevsky, o que é que isso significou naquela época. Também roubaram. Bom, então o relator tem a palavra.
Permite-me só muito rapidamente, em primeiro lugar, queria agradecer, enfim, os comentários foram feitos, compreendendo as reticências relativamente a questões processuais da própria União Europeia e algumas contradições da própria União Europeia que fazem parte do seu processo de crescimento. Os próprios Estados Unidos, sendo eles um país, houve no início os chamados Founding Fathers, designadamente Jamie Madison, que foi também o quarto presidente, as tensões sempre entre os Estados, naquilo que é os Estados-membros e a Federação, para mais sendo a União Europeia, não sendo uma entidade nacional, não sendo sequer uma Federação, essas tensões verificam-se ainda com maior acuidade. Mas queria, relativamente, enfim, aos elogios que foram feitos, que se me permitissem poder partilhá-los também com a assessoria do Grupo Parlamentar, que, como todos nós sabem, é fundamental para a elaboração deste tipo de documentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aliás, essas tensões ainda existem. Embora não apareça, mas ainda existem em alguns estados da Federação. Bom, senhores deputados, então vamos passar à votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Portanto, duas abstenções. O senhor deputado João Vasconcelos, o deputado Jorge Machado, respectivamente Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Passamos agora ao ponto número 4, distribuição e nomeação de autor do parecer sobre comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o plano de ação para a mobilidade militar. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Sim, senhora, está adjudicado. Vamos passar para o ponto número 5, discussão da especialidade do projeto de lei 175/13, determina a reabertura de possibilidade de requerer a reintegração das suas funções dos servidores do Estado ao abrigo do decreto-lei número 173/74, de 26 de abril. É um projeto de lei, não foram apresentadas quaisquer propostas de alteração. E, de qualquer modo, o projeto de lei tem aqui um conjunto de aspectos e de lacunas que... Não. E, portanto, aqui a nota técnica levanta aqui um conjunto de situações sobre isto, sobre os prazos e o período em que deve decorrer a própria legislação, os encargos e tudo isso, não é? Portanto, precisa de ser muito recomposto este projeto de lei.
Este diploma já foi aprovado na generalidade ordinária, não é?
Sim, sim.
Portanto, agora teremos que o votar na especialidade.
Pois. É.
Mas isso na altura foi dado, o prazo já foi nessa altura, foi assim que desceu.
O debate, se eu me recordo bem, o debate do Partido Socialista disse que não se ia opor à viabilização do mesmo, mas quem cede comissão apresentaria ou poderia apresentar alterações, tendo em conta informações que o Ministério da Defesa deve dar relativamente ao potencial custo e ao universo de pessoas que estaríamos a falar. Foi isso no debate que eu ouvi. Mas essa informação não a temos, foi sempre também o meu ponto de interrogação, é que isto falava-se sempre. Sempre ouvi dizer que esta questão podia abrir uma caixa de Pandora. E essa informação nunca chegou, não é? Do Ministério da Defesa. Portanto, é por isso que eu disse, estamos a fazer um debate um bocado sem rede. E essa era o impulso da vossa intervenção foi essa. Sim, senhora, não vamos inviabilizar, até concordamos com o princípio de justiça, mas em sede de especialidade, com a informação, interagir com a comissão, com o Ministério da Defesa para saber exatamente o que é que estávamos a falar. Eu posso estar enganado, mas eu lembro das várias intervenções foram nesse sentido. Foi só isso que estava a dizer. Porque vamos cá aqui falar... Isto, esta lei assim está feita um bocado à medida, vamos aqui falar.
Eu vou, ou seja, aqui
o Bloco de Esquerda há alguns anos é tratado de fugir à inconstitucionalidade de fazer não uma lei geral e abstrata, mas destinada a resolver um caso que nós sabemos quem é. Arranjaram uma formação desta vez muito próxima do que eventualmente puder estar, que não é inconstitucional. Mas o problema é que depois abre uma data de outra pessoa. Era o perigo. Agora, eu não estou a dizer que é isso que vai acontecer, mas não, eu não tenho maneira de provar que vai abrir ou não a tal caixa de Pandora. Portanto, era isso que eu gostaria de dizer.
Sr. Deputado Miguel Nogueira.
O Partido Socialista, terá dito, por acaso não fui eu que fiz a defesa deste diploma. Não fui eu. Não. O deputado Miguel Coelho fez o relatório deste diploma. Aliás, já há bastante tempo este diploma, já foi feito o relatório para quase há 2 anos, como recordo. Não é? Ainda foi logo na primeira sessão legislativa. Depois o diploma foi andando e foi... Obrigado. O diploma foi andando e foi rolando e foi, enfim, como é frequente com muitos diplomas, até que chegou o momento em que foi a plenário. E o Partido Socialista entendeu votar a favor, naturalmente, na generalidade, e permitindo que ao descer à especialidade pudesse haver, inclusive dando a oportunidade ao Governo de fazer sugestões. Vamos lá ver uma coisa. Nós sabemos que os governos têm sido todos, em geral, nos últimos anos, pouco abertos a reabrir-se. Este processo já foi reaberto várias vezes, não é? E, portanto, dificilmente haverá muitos casos ainda sobrantes, todos aqueles que foram eventualmente vítimas desta situação. Mas se houver um que seja, é justo que seja tratado. É justo que seja tratado. Isso é a posição do Partido Socialista, foi esta assumida pelo Grupo Parlamentar, independentemente do Governo ter algum receio e tê-lo manifestado ao próprio Grupo Parlamentar, de que, efetivamente, se pudesse estar aqui a criar uma situação que depois não se saberia bem onde é que iria parar. Mas, enfim, isso é um risco que teremos que correr se queremos, efetivamente, reparar aqueles que foram eventualmente injustiçados. Se isto se aplica só a um, neste caso concreto, que é o que é conhecido, epa, paciência, mas eu não vejo no diploma que ele seja assim tão ad hominem como não quero dizer, eu não estou a falar das intenções subjacentes a quem o apresentou, nem em resposta a quê. Isso são interpretações políticas que nós podemos fazer sobre a motivação de quem propôs. Eu não quero entrar aí, eu estou a analisar objetivamente um diploma que, inclusivamente, já em anterior legislatura, o PS, em alguns momentos, não esteve sintonizado com esta posição, mas, na última vez que foi discutido, o deputado José Lelo, em nome do PS, defendeu esta posição. E essa foi uma das razões, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também, tendo essa posição também já anteriormente assumida, entendeu dever manter a sua posição de apoiar este projeto. E, portanto, neste momento não temos nenhuma questão a levantar, a não ser que no momento em que ele é aprovado, já sabemos que, eventualmente havendo repercussões financeiras, terá que ser depois repercutido no orçamento subsequente e não no orçamento em vigor, porque isso já se sabe que não podemos acrescer despesa àquela que está aprovada e que não podemos ter esse impacto neste ano. Mas o que é facto é que o diploma, do nosso ponto de vista, tem a nossa agrimã e não temos nenhuma sugestão de alteração neste momento. Sinceramente, não, nem moralmente, nem outra razão qualquer para o fazer. Portanto, pela nossa parte, é esta a nossa posição.
Pois, querem votar hoje?
Não faço questão.
Pois, ninguém quer fazer propostas de alteração. Tem alguma proposta? Pois. Eles dizem aqui várias coisas. Aqui os serviços técnicos dizem aqui diversos pontos que têm que ser considerados.
Não, isso é a produção de efeitos.
Essa essa nota técnica já é posterior ou é anterior? É a que já era conhecida à data da aprovação na Generalidade. Em que momento foi? Sim. E do parecer e do relatório. O próprio parecer e relatório do deputado Miguel Coelho foi no sentido de, que, embora esse só o vinculava a ele próprio, mas eu recordo-me que o próprio deputado Miguel Coelho, nas suas conclusões e depois de analisar o assunto, digamos, achava que era legítima a pretensão de quem propôs e, sobretudo, a propositura.
Eu, lendo o relatório, achei, de facto, que o PS não ia viabilizar. É sério, eu não estou agora aqui a fazer qualquer coisa. Eu, lendo o relatório, achei que havia as mesmas reservas que sempre existiram em relação a isso. Porque isto vem desde 2000 e... O seu deputado vai me ajudar, mas eu acho... Eu já discuti isto aqui com o deputado Fernando Rosas. Portanto, estamos a falar da legislatura 2005-2009. E eu lembro que o argumento era... Pois, e antes disso também era ele.
Sim, é.
E depois foi a deputada Mariana Aiveca, que trouxe cá isso em 2011 e 2015. Portanto, dois governos, três governos, aliás, em períodos diferentes e de partidos diferentes, manifestaram sempre essas questões, mas se vocês acham que isto não tem o impacto que se diz, vamos para a frente. Assim, eu não vou votar a favor, como eu disse, aliás, no debate, na coisa. Não é só por causa da questão de valor. Porque nós andámos já na quarta ou quinta reabertura de um coisa, ou seja, isto descredibiliza completamente a lei, descredibiliza aliás as outras, então porquê que não vamos fazer às outras, que também tinham prazos de enchão? Porque estamos na quinto processo, ou seja, uma lei que é feita, já não me lembro, e justamente feita, não estou agora aqui a contrariar as coisas, vamos no quinto período de reabertura de período de coisa.
Dizer-lhe o seguinte... Descredibilização que poderá advir desta aprovação não é mais nem menos do que a da aprovação número 4, da aprovação número 3, claro. E da aprovação número 2.
Tem razão.
Portanto, não estamos aqui a abrir um precedente. Estamos apenas a dar-lhe um bocadinho de continuidade.
Mas, ó Sr. Deputado, eu admito que a segunda tenha conhecido, porque isto aqui produziu logo efeitos em 75, 77, havia uma confusão. E, portanto, a segunda que foi em 82, acho eu, e depois veio as outras, eu ainda admiti isso, porque ainda estávamos naquele período conturbado, e as coisas estavam a assentar. E eu admito isso, admito perfeitamente. Não havia internet, não havia nada disso, era difícil comunicar, essas coisas todas. Agora, nós, o último processo de regularização não foi há 20 anos. Né? É isso que eu estou a tentar aqui de dizer. Ou seja, isto é muito difícil sustentar que a pessoa não conseguiu chegar aqui. Eu só estou a dizer, o meu problema são vários, não é só a questão financeira. Agora, eu não sei, eu sempre ouvi, eu vi relatórios, peço desculpa, eu estou aqui a transmitir o que ouvi quando era ministro Luís Amado e quando era ministro Aguiar Branco. Os argumentos eram os mesmos, vinham do Ministério da Defesa, verdade seja dito, da Secretaria, sem IFA, vinha da Secretaria-Geral e dos Serviços do Ministério da Defesa, que, lendo aquilo, lendo a lei, não era o impacto não seria o que nós estávamos a dizer, ia abrir outros problemas. Agora, eu admito que as pessoas às vezes agitem bicho-papões e não é bem assim. Também admito. Agora, nós podíamos, é o que eu disse, nós podíamos pedir uma nota final do Ministério da Defesa sobre isto. Porque só seja uma informação mesmo. Olha, já que os senhores estão a dizer, expliquem lá como é que vocês sustentam que isto vai custar mais do que nós pensamos. Eles também têm que provar esses números, não é? Ou seja, estão aqui a tirar para o Parlamento, isto vai abrir e mais aquilo, e vai custar mais de um coelho, melhor. E na volta eles estão profundamente enganados ou estão a pensar, admita, não só são os políticos que se enganam, não é? E já, exatamente, e não discutir isso agora. Se querem aprovar agora, vamos a isso e toca andar. Agora, se quiserem esperar uma nota do Ministério, ou pelo menos acomodar este Parlamento, com uma nota definitiva, e que não demorem agora para fecharmos isto antes do fim desta sessão legislativa. Mas se quiserem esperar isso, e se o Ministério se comprometer a enviar tal nota que eles têm a explicar, ponto por ponto, como é que eles sustentam que aquilo vai custar mais do que nós pensamos que custaria, podem estar profundamente enganados. Nós lemos a nota, olha, não é nada disso que nós pretendemos. Também pode ser isso. E assim nós ficamos todos muito mais descansados sobre a decisão. Se não é preciso, vamos a isso. Eu também não quero pressionar nada. É verdade que isto também se está a arrastar há muito tempo, não é? E o Bloco de Esquerda tem batalhado por isso e tem todo o direito de ver este assunto resolvido quanto antes. Mas eu só estava aqui a lembrar essas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, eu não sou, o Partido Socialista não é o autor do diploma. Fique claro, nem quero aqui nenhum louros no diploma, que é legitimamente do Bloco de Esquerda. Nem sequer está a pressionar para que seja aprovado hoje, nem sequer falou no sentido de ele ser agendado. Aliás, para ser sincero, até pensava, palavra de honra, que no meio de tanto diploma e tanto papel que anda por aqui para trás e para diante, e alguns vêm aqui e depois não são discutidos, depois aparecem em plenário para votar, enfim, acho que há aqui alguém devia pôr mão na maneira como isto tem andado. Alguém, não estou a dizer nós aqui, mas enfim, alguém que trata dos fluxos e dos fluxogramas com que as coisas funcionam aqui dentro devia olhar para isto. Mas dizer o seguinte, eu não vejo inconveniente que se pergunte ao Ministério da Defesa se em sede especialidade e relativamente àquilo que já está aprovado na Generalidade, tem alguma sugestão técnica para dar, técnica ou legal. Isso parece-me bem. Não no sentido de dizer, digam lá, porque eles já disseram o que se pensavam e pelos vistos não concordam. Eu também devo-vos dizer, e aqui não quero que me tenha nenhuma coincidência, não vou citar nomes, mas quando este processo chegou aqui ao Parlamento, a primeira coisa que eu fiz como coordenador do Partido Socialista, que é o partido que suporta o Governo, obviamente que a minha primeira tarefa era... sim, mas é o partido que exerce o Governo. Claro que é isso é depois o apoio parlamentar que tem. Bom, queremos agora discutir aqui a geringonça ou estamos a discutir outra coisa? Vamos lá por partes. Vamos lá pôr as coisas como deve ser. E estamos a discutir assuntos com outro... Portanto, o que eu queria dizer é o seguinte, que este diploma, quando chegou aqui, a primeira preocupação que eu tive, e falei com várias pessoas da estrutura do Ministério, e a primeira resposta de vários deles, unânime, foi que não viam nenhum problema nisto, porque aparecesse quem aparecesse, teria direito, já não acreditavam que fossem muitos, foi a primeira resposta que eu tive. E foi essa resposta que eu transmiti ao nosso relator, que, por sua vez, se sentiu mais livre para suspender um conjunto... Eu permito-me relembrar que o relatório, embora nas conclusões seja neutro, como, enfim, tem que ser sempre nestas circunstâncias, não era nada neutro numa série de apreciações do próprio relator, não é? Que fazia muita questão de achar que, ele próprio tendo sido exilado político durante algum período da sua vida, achava que quem fosse prejudicado por um regime como aquele que nós não lhe reconhecíamos legitimidade, tinha todo o direito. Portanto, nem que houvesse só uma pessoa que não tivesse a vida, era justo ser reparada e, portanto, nesse sentido. Daí que as coisas tenham ido nessa direção. Mas, como digo, nós não fazemos nenhuma pressão, mas uma vez que o processo também não tem que se arrastar aqui e bem, e como já aqui foi dito, não faz sentido, nem o Bloco tem que estar aqui de quarentena, nem o CDS, nem o CDS. Portanto, pela nossa parte, estamos disponíveis para as duas possibilidades. Ou para votar já hoje, se assim o entenderem, porque a posição que nós tínhamos é a que temos agora, na altura da votação é a que temos agora, não, quem suscitou eventuais melhorias em sede de especialidade foi, naturalmente, eventualmente o Governo, mas também não fez cá chegar mais nada até ao momento. Portanto, agora, se entenderem que é possível que se dá aqui um prazo de uma semana para qualquer situação, muito bem, se não, por nós votações.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, não quero fazer juízo em causa própria, mas, de facto, por um lado, achar que isto é uma questão de justiça. É uma reparação que deverá ser feita, tendo em conta o historial destas pessoas. Por outro lado, de acordo também com algumas conversas, reuniões que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda foi tendo, já não se trata aqui de uma caixa de Pandora. Isso já está ultrapassado, Sr. Deputado João Rebelo. Parece que isso já não se coloca. Se há um, se há dois, três, se calhar, não há mais, não há mais. Não sei, pois os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de apresentar propostas de alteração. Não o fizeram. Eu penso que isto já foi aprovado na Generalidade em dezembro. Já passaram 4 meses. Penso estar a arrastar mais o processo. Também não acho curial. O Bloco de Esquerda, portanto, mantém a posição de ser votado agora e poder-se-á pedir, efetivamente, essas... esses elementos posteriores, adicionais, mas isto depois vamos cair numa norma, vamos fazer isso consecutivamente, estamos a abrir um precedente, se tem sido feito assim, não sei se tem sido feito assim, quer dizer, estaríamos talvez a abrir um precedente, poder executivo. A posição do Bloco de Esquerda é que se vote agora, pronto, penso que o Partido Socialista não se oporá, o PCP também não, dos outros partidos, naturalmente, seguiremos as normas de acordo com a votação que foi feita aqui. Era só.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós partilhamos algumas das preocupações que foram aqui manifestadas pelo Sr. Deputado João Rebelo, do CDS. Também na devida altura, no debate, manifestámos as nossas posições. Há uma perplexidade perante, digamos, um conjunto de regularizações sucessivas que supostamente deveriam resolver os problemas todos, mas que aparentemente não, por responsabilidade da legislação, mas por responsabilidade às vezes dos próprios, alguma, passa a expressão, incúria, que não, a situação não foi regularizada. A proposta de pedir um parecer ao Ministério da Defesa, eu acho que tem um problema, que é, isto não diz respeito apenas ao Ministério da Defesa, isto tem a ver com servidores do Estado, e portanto creio que isto é genérico para a Administração Pública. O Ministério da Defesa pode dar uma resposta, mas será sempre setorial parcial, portanto tínhamos de ter uma visão de conjunto, e provavelmente nunca mais estaríamos daqui, e portanto, enfim, embora manifestando a mesma posição, iremos manifestar a mesma posição que tivemos em termos de voto na generalidade, mas eu creio que, enfim, concordando também que provavelmente está na altura de poder votar esta questão. Muito obrigado.
Sr. Presidente, havendo esta posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tendo em conta tudo o que foi dito pelos restantes grupos parlamentares, acho que chega o momento da votação. Tive a oportunidade de consultar a nota técnica. A nota técnica aborda dois problemas, essencialmente um problema que tem a ver com a norma de travão, que está resolvido no artigo 3º da proposta de lei no projeto de lei do Bloco de Esquerda, na medida em que prevê que os efeitos sejam por regulamentação e que terá em conta o efeito da norma de travão. E a nota técnica chama a atenção para não haver uma norma de entrada em vigor, mas como o deputado Matos Correia esclareceu-me bem, nós temos a disposição de genérica da vacatio legis que determina um período de entrada em vigência. Não é necessário que os grupos parlamentares proponham uma data de entrada em vigor, ele há esta norma supletiva e, portanto, o diploma está em condições de ser votado. Da nossa parte, Sr. Presidente, acho que já fizemos a discussão na generalidade, já fizemos uma prévia aqui, discussão na especialidade, acho que podemos votar artigo a artigo e avançar com o processo legislativo.
Sim, Sr. Presidente, posso fazer uma sugestão sobre a votação? Eu posso fazer uma sugestão? Eu voto a lei toda, não é preciso fazer artigo a artigo.
Sim.
Portanto, não tenho... Portanto...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, como o Sr. Presidente frisou, recomenda ao Governo que crie uma lei orgânica da Polícia Marítima, de acordo com a sua missão, competências e a sua natureza civil. Como sabe, a Polícia Marítima, de acordo com a legislação em vigor, portanto, o Decreto-Lei 248/95, é uma força policial armada e uniformizada, dotada de competências especializadas nas áreas e matérias regulamentares atribuídas ao sistema da Autoridade Marítima e Administração à Autoridade Marítima Nacional, composta por militares da Armada e agentes militarizados. Naturalmente que é missão da Polícia Marítima assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna, direitos dos cidadãos, nos portos e zonas portuárias, no domínio público marítimo, nos espaços marítimos, de acordo com a legislação nacional. Por outro lado, trata-se de uma força de segurança de natureza análoga às outras forças policiais, portanto, segue de perto o modelo da PSP, natureza civil. Por outro lado, o decreto de lei número 43 de 2002, de 2 de março, enquadra a Polícia Marítima no sistema da Autoridade Marítima, a par da Autoridade Marítima Nacional, e inscreve a Polícia Marítima na estrutura orgânica, na estrutura operacional da Autoridade Marítima Nacional, segundo o Decreto-Lei 44 de 2002. Apesar de estar inserida na estrutura operacional da Autoridade Marítima Nacional, esta, de acordo com o Decreto-Lei 44 de 2002, tem apenas poderes de coordenação sobre a Direção-Geral da Autoridade Marítima. Ainda recentemente, mais ou menos há 2 anos, em 2016, foi feito um inquérito à esmagadora maioria dos profissionais e a esmagadora maioria, passa a redundância, portanto, não concorda com a integração da Polícia Marítima na orgânica da Autoridade Marítima Nacional, de acordo com a sua estrutura, portanto, consideram que deve ser de natureza civil e não de uma estrutura tendencialmente militar. Relativamente às funções do comando, a situação ainda é mais esmagadora ainda, portanto, quase 100% defendem que as funções devem estar atribuídas ao pessoal da Polícia Marítima, relativamente às funções do comando dessa Polícia Marítima, em detrimento dos militares da Marinha. A legislação atual, portanto, que existe, entendo o Bloco de Esquerda, que é insuficiente nesta matéria. Polícia Marítima é a única força de segurança que não tem uma lei orgânica própria, que depende de um órgão administrativo, ainda por cima militar, em vez de depender diretamente de um membro do Governo. E isto conduz a uma incorreta interpretação entre a Polícia Marítima, por um lado, e a Autoridade Marítima Nacional, e a Marinha, por outro, contribuindo, a nosso ver, para a militarização da Polícia Marítima. Por exemplo, os seus comandantes usam o uniforme da Marinha, distinguindo-se assim dos demais efetivos de carreira da Polícia Marítima. Por outro lado, há espaço a que as Forças Armadas possam intervir na segurança interna, através da acumulação de funções dos comandantes locais e regionais da Polícia Marítima, com as funções militares de comandantes de zona marítima na dependência do chefe do Estado-Maior da Armada. Portanto, isto é aquela questão que o Bloco de Esquerda coloca sobre as questões de segurança, questões, portanto, de defesa. Portanto, entendemos que, a nosso ver, resumindo, temos 3 pontos, portanto, nessa recomendação, que seja criado um grupo de trabalho que, incluindo as próprias associações representativas dos profissionais da Polícia Marítima, propõe um modelo institucional que dê resposta às preocupações destes profissionais, nomeadamente em relação à sua autonomia face à Autoridade Marítima Nacional e à Marinha, montando comando próprio e exercido por profissionais de carreira, que defenda a sua natureza civilista e que respeite os princípios previstos na Constituição. Um segundo ponto, que crie a lei orgânica da Polícia Marítima, tendo em conta a clarificação da missão e competências da Polícia Marítima e a sua natureza civil. E um terceiro ponto, que cancela a delegação tácita de competências de direção corrente da Polícia Marítima na Autoridade Marítima Nacional e passa a ser um elemento, portanto, um membro do Governo a dirigir a Polícia Marítima numa relação direta com o Comandante-Geral da PM, de acordo com o modelo constitucional em vigor e aplicado nas demais forças de segurança. Portanto, são estes 3 pontos que propomos no nosso projeto de resolução. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Sr. Presidente, dizer que, efetivamente, a situação da Polícia Marítima é uma situação caricata e, na nossa opinião, suscita sérias dúvidas quanto à constitucionalidade do enquadramento legal que atualmente enfrenta. A Polícia Marítima, sendo um órgão de polícia criminal com funções próprias previstas do ponto de vista constitucional, dos órgãos de polícia criminal, como é óbvio, está enquadrada sob a tutela administrativa e até de hierarquia do ponto de vista daquilo que é a Autoridade Marítima Nacional e, por sua vez, da Armada, o que cria um cenário de dependência e tutela que, na nossa opinião, oferece sérias dúvidas do ponto de vista da constitucionalidade, na perspectiva que os órgãos de polícia criminal deviam estar sobre tutela civil e não sobre a tutela dos militares. Esta é uma questão que não é nova, tem vindo a ser colocada reiteradamente. O Governo, no início da legislatura, manifestou a intenção de alterar aquilo que é a Lei Orgânica da Autoridade Marítima Nacional. Não o fez até hoje. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou uma iniciativa legislativa em que alterámos efetivamente a Lei da Autoridade Marítima Nacional, separando as águas entre aquilo que é as competências da Armada e aquilo que são competências do órgão de polícia criminal, clarificando o papel civil que a Polícia Marítima tem, efetivamente, de fiscalização, de apreensão, de proceder a autos de contornação, etc, 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 e detenção, no que diz respeito à sua jurisdição, e nesse sentido apresentámos uma iniciativa legislativa que clarificava este papel da Polícia Marítima, separando daquilo que é a Autoridade Marítima da Armada. E nesse sentido o nosso projeto de lei vai no mesmo sentido, sendo que a nossa opção foi apresentarmos uma alteração ou enquadramento jurídico, partindo do pressuposto que o Governo ia apresentar também uma alteração àquilo que é a Autoridade Marítima Nacional. Dito isto, nós estamos de acordo com a iniciativa do projeto de resolução. O projeto de resolução visa, no fundo, a criação de um grupo de trabalho e orienta as alterações que são necessárias. Eu julgo que teremos a oportunidade, mais tarde ou mais cedo, de fazer esta discussão da alteração da lei orgânica da Polícia Marítima, e nomeadamente da Autoridade Marítima Nacional, que é uma discussão necessária e que se impõe para a clarificação deste papel. Como disse, a Autoridade Marítima e a Armada, muitas vezes, até aqui no âmbito da Comissão da Defesa Nacional, quando temos que chamar o chefe de Estado-Maior da Armada para prestar de esclarecimentos enquanto autoridade marítima, bom, é aquela teoria, tira chapéu, põe chapéu. Enquanto está cá, enquanto autoridade civil, tira o chapéu. Quando está enquanto autoridade marítima, volta a pôr o chapéu e está tudo feito. É essa a separação que distingue uma intervenção da outra. Não pode ser, na nossa opinião não pode ser. Existe mesmo uma clarificação desta matéria. O caminho, não está aqui em causa a utilização dos meios que existem por parte das autoridades civis para as iniciativas de fiscalização. Não é isso que está. Não tem havido problemas de termos um elemento policial em embarcações da Armada. E quem diz da Polícia Marítima diz de outras forças de segurança que participam muitas vezes em ações de fiscalização ou de combate à criminalidade utilizando meios da Armada. A PJ fala com frequência, a PSP também requer, portanto, não há nenhum problema desta natureza. A questão é saber quem é que tem a tutela e o comando, e aqui há uma promiscuidade entre as forças militares, nomeadamente a Armada, e a Polícia Marítima, que é um órgão de polícia criminal, portanto civil, e que essa separação se deve promover. E é nesse sentido que nós estamos de acordo com este caminho que aqui está traçado. Como disse, nós temos uma iniciativa legislativa propriamente dita que visa discutir no âmbito da alteração da lei e, portanto, votaremos favoravelmente o projeto de resolução, sabendo que hoje estamos só a promover a discussão e não a votação, se subirá para plenário, mas desde já anunciamos que votamos a favor porque vai no mesmo sentido que o PCP preconiza na nossa iniciativa legislativa, no nosso projeto de lei e tanto há acordo relativamente aos objetivos concretos que estão em cima da mesa. Disse.
Sr. Presidente, eu vejo esta proposta de duas formas. Uma, a nossa concordância que é preciso discutir um novo estatuto para a Polícia Marítima, mas, por outro lado, discordo da visão que está aqui implícita na proposta, neste projeto de resolução. De facto, a Polícia Marítima sobe neste momento e atingiu os efetivos mais baixos de sempre. São menos de 500, aliás estão 480. Os concursos recentes que aconteceram não são suficientes para as saídas. Eu gostaria de recordar que, aliás, o Presidente
Vários dos representantes do sindicato, da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, quando nos visita, vários deles já não sequer estão na Polícia Marítima, saíram porque foram ou para o CEF, ou para, enfim, concorreram em outras forças ou serviços de segurança, porque não viam a possibilidade de progredirem na carreira. E o problema maior está nesse, na progressão da carreira. Para quem entra para a Polícia Marítima como tal, tem um bloqueio ali na progressão. O Governo anunciou, o anterior Governo já estava a trabalhar numa proposta, este Governo também está a trabalhar numa proposta, e que vai mais ou menos para visa resolver esse problema de bloqueios na progressão e permitir que se progrida mais na própria estrutura da Polícia Marítima. Portanto, sim, é um problema, e concordamos com a análise que é feita pelo proponente, pelo Bloco de Esquerda, sobre esta questão da Polícia Marítima. Dois, a Polícia Marítima tem vindo, ao longo do tempo, a ser esvaziado, não é esvaziado, e não é de agora, já é um movimento de muitos anos, tem vindo a ser esvaziado das suas funções pela unidade de controlo costeiro da Guarda Nacional Republicana, ou seja, a Guarda Nacional Republicana vai a todas, vai crescendo em dimensão, vai combate aos fogos, é nisto, faz um bocado tudo e o seu contrário. E, de facto, houve uma vez com uma certa graça, como o país é rico, já que temos uma marinha, vamos criar uma segunda. E esta unidade de controlo costeiro já, aliás, chegou a escrever nos seus navios, ou barcos, porque como não é marinha podemos chamar barcos, mas nos seus meios que utilizava, chegou a escrever guarda costeira, que é algo que não nem sequer existe. E que levou, aliás, a uma crítica muito grande da marinha, e foi logo retirada daquilo. Portanto, os desejos, por vezes, estão por trás de certos movimentos, que não é por culpa de governo nenhum, mas é, nós sabemos como é que as estruturas funcionam, quando se dá um dedo. A verdade é que, segundo consta, a unidade de controlo costeiro da GNR já atinge mais de 1000 efetivos. Portanto, é o dobro da Polícia Marítima, que tem muito mais trabalho e de muito maior relevância, aliás, objetivamente, para a missão que tem. Portanto, há vários problemas, há entropias na carreira, há efetivos abaixo do que é necessário, e depois há esta diluição esta competição de forças e serviços de segurança que prejudica, obviamente, a própria instituição. Não é caso único, nós sabemos que a lógica das capelinhas em Portugal é muito grande, até nas próprias Forças Armadas, e, portanto, é algo que não pode ser estimulado, porque não é estimulado. Como? Sim, foi o que eu disse, até nas Forças Armadas, e dentro dos ramos, entre as próprias armas, às vezes, não é? Mas, enfim. Agora, voltando aqui à conversa específica, dito isso, e o enquadramento, eu acredito que o lugar da Polícia Marítima é, de facto, onde está, na autoridade marítima. E eu não tenho a visão que tem o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda de que este modelo é inconstitucional. Este modelo já tem muitos anos, aliás, se não me engano, foi Vossa Excelência, Sr. Presidente, em exercício da Comissão de Defesa, quando era Secretário de Estado da Defesa Nacional, que criou este modelo, se não me estou enganado. E um excelente modelo, não estou aqui a criticar, foi um bom modelo. Foi feito no governo de António Guterres, entre 99 a 2000, qual foi? Consolidou este modelo da autoridade marítima. E este modelo nem sequer é novo, ou seja, não foi uma invenção, foi inspirar-se no conjunto de modelos que existiam na Europa e que funcionavam bem. O francês, nisso, é específico disso. Dois, portanto, eu não considero que está aqui, aceito as críticas, ou seja, aceito que as pessoas tenham outra visão, que isto pode estar no limite da constitucionalidade, mas eu não acho que não. O modelo acho que é constitucional e funciona. Segundo, eu próprio tenho um problema com nestes limites que a Constituição dá, eu já vos tenho dito, ou seja, a Constituição portuguesa tem que evoluir para o conceito de segurança e defesa que todas as Constituições europeias, onde existem Constituições importantes, porque os ingleses praticamente não a têm e funcionam bem, sem isso, portanto, não vamos estar aqui agora já com o nosso... Que isto, é necessário ter tudo isto assim, com 200 e tal artigos para que funcione, mas voltando atrás, eu acho que a Constituição tem que fazer esta evolução. E esta evolução para o Conselho de Segurança e Defesa é exatamente para isso. É natural que as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança funcionem em conjunto para, porque as ameaças são comuns, já esta separação total que nós fazemos, que a Constituição tenta de fazer entre assuntos de segurança e segurança de defesa, não faz sentido nenhum neste momento. Aliás, eu aqui com alguma ironia, uma vez tive esse debate com o Fernando Rosas e com o António Filipe, por outro assunto que tinha a ver com as opções do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda na participação de Portugal nas missões no exterior. Mas a verdade é que esta Constituição, nesta parte que diz respeito, nasce de um acordo entre a Aliança Democrática e o Partido Socialista em 82, revisão constitucional que permitiu a entrada de Portugal na CEE, mas por outro lado fez... tornou Portugal com um enquadramento constitucional europeu, ou seja, o Conselho da Revolução foi extinto, foi criado o Tribunal Constitucional, mas depois, naquele revanchismo que a classe política teve com os militares de Abril e com o Conselho da Revolução, quis o expulsar completamente da possibilidade de participar na vida interna, seja lá do que fosse. E criou-se aquelas leis, eu estou a dizer isso porque nós votámos a favor dessa lei, não estou agora a fazer uma crítica. Foi o que aconteceu, porque de facto havia aquele medo da tentativa de ingerência. Se estão recordados, o Presidente da República, se fosse militar, era por inerência sempre. Portanto, nós tínhamos ali um conjunto de coisas que tinham que ser alteradas. E fomos longe demais. E isso é uma de longe demais, foi uma Constituição que expôs os militares completamente fora da participação no conceito de segurança, ou nestes conceitos de segurança e defesa que devia ser vivida em comum. Portanto, estranho muito essa Constituição que a UDP à época, que era o partido que estava cá presente, fundador do Bloco de Esquerda, e o Partido Comunista com o MDP-CDE e o PEV à época, que era a antiga APU, votaram contra essa revisão constitucional. E, portanto, agora parece que são guardiões de uma revisão constitucional cujo objetivo foi civilizar, vamos lá dizer, a participação nos militares. Ora, nós fizemos isso, eu compreendo à época, eu até era muito novo, portanto, não, compreendo as motivações, era de facto... como se diz, que os militares regressassem aos quartéis. Agora, a verdade é que já passou este tempo todo e já não há desconfiança nenhuma entre a participação. É natural, nós estamos a ver, em casos de catástrofe, e o deputado, enfim, o Jorge foi secretário de Estado agora da Administração Interna, o que se discutia era uma maior participação dos militares nestas questões. Depois andamos sempre a dizer, isto é constitucional, toda a gente concorda. Mas depois andamos ali, vamos andar armados, não vou andar armados, vamos fazer isto, não vou bem. E andamos aqui numa coisa que não faz sentido nenhum, contamos com meios finitos, não poder fazer isso. E, portanto, dito isso no enquadramento legal, porque é essa a minha visão, eu acho que a Polícia Marítima, onde está muito bem, que a Autoridade Marítima tem uma definição legal correta, que foi clarificada pelo anterior ministro Aguiar Branco, se estão recordados, quando ele, através de despacho, clarificou essas questões, e sim, concordo que havia uma total demasiado militar sobre a Polícia Marítima. Concordo que o novo estatuto deverá possibilitar uma progressão na carreira maior em relação a quem entra de raiz, que temos que reforçar os meios, é indiscutível. Se há dinheiro para termos uma unidade de controle costeiro com mais de 1000 efetivos, nós devíamos pensar seriamente porque é que é assim, e não devia ser o contrário, de reforçarmos em muito os efetivos da Polícia Marítima, isso sim é que era a aposta a ser feita, porque é eles que trabalham e melhor no terreno. Sim, senhora, eu tenho esta visão sobre a organização desta... Portanto, não votaremos a favor por causa disso, mas louvo a proposta do Bloco de Esquerda porque traz à discussão os problemas graves que vive neste momento a Polícia Marítima em termos de efetivos e em termos de progressão na carreira e envelhecimento dos seus efetivos, que depois também torna difícil essa reflexão. E sim, o Governo prometeu alterar, o secretário de Estado Marco Prestelo já o disse várias vezes, mas também já passaram 3 anos. Ele disse logo aqui em 2016, portanto nós estamos naquele momento de perguntar onde é que estão as coisas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, fez uma intervenção excelente, especialmente falando sobre a origem da legislação. Pois. Mas é verdade, porque eu recordo-me quando se produziu esta legislação, foi quase no final do governo do engenheiro António Guterres. E o que acontecia é que foi criada, no princípio desse governo, uma comissão para estudar esse assunto. E a comissão nunca produziu nada. E, portanto, chegou, quando eu por lá passei, tive a oportunidade de dar um nó a esse assunto e pronto, e pô-lo em marcha, não é? Porque isto, no final de contas, há uma coisa que é muito relevante nestas matérias, é assim, isto não é um país rico, nós temos que poder potenciar ao máximo aquilo que existe dentro das nossas, neste caso, as nossas Forças Armadas. E podemos, obviamente, pois, mas é essa também. Essa também é a discussão. Nós não podemos andar aqui com duas dimensões desta parte, uma na Guarda Republicana, outra nas Forças Armadas, que obviamente, portanto, não é uma coisa vantajosa em termos do funcionamento de um sistema, neste caso, na área marítima. Este tema também é importante ter isso em consideração. E, portanto, nós sobre este... Temos outras intervenções, temos agora o Sr. Deputado.
Eu estava a aguardar que não, por isso que o partido que sustenta ao governo. Mas nesta matéria, neste particular causa, a ordem aqui. Não, mas eu posso intervir depois.
Pronto, ok, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu compreendendo, por um lado, a questão, eu diria a questão socioprofissional, que possa até estar por trás e tendo até alguma simpatia para ela, sou forçado a concordar com aquilo que disse o deputado João Rebelo, até porque fez aqui um histórico, enfim, tem esse conhecimento bem mais aprofundado que eu, e também o apontamento do Sr. Presidente, e no sentido exatamente de não concordar com o projeto de resolução, tendo, no entanto, e portanto aguardando, obviamente, que o Governo, tal como prometeu, dê algum passo nesta matéria. Muito obrigado.
Miguel Medeiros, faz favor.
Muito obrigado. Bem, em nome do PS dizer o seguinte. Vamos lá ver, no essencial, o Partido Socialista também está de acordo com a intervenção, enfim, que foi a mais sistematizadora e que, para além da intervenção inicial do deputado João Vasconcelos na apresentação e que expendeu os pontos de vista legítimos do Bloco de Esquerda, de facto, eu tendo a concordar e o Partido Socialista tende a concordar com a análise que foi feita aqui pelo deputado João Rebelo. Sendo certo, não partilha totalmente, designadamente, eu não tenho ideia, pelo menos do lado do Partido Socialista, quando se fez a revisão de 1982, enfim, lá estamos no campo de subjetivo, não é? Do que é que ia na cabeça de cada um, mas a ideia que existia era, de facto, preciso fazer regressar os militares aos quartéis, isso era indubitável, mas não havia aqui uma ideia de os expurgar da vida, quer dizer, da vida pública, nem das coisas públicas. Eu sei que também não era bem isso que provavelmente querias dizer, mas, de qualquer das formas, podia-se prender das suas palavras, Sr. Deputado, essa ideia de que havia aqui uma fobia aos militares. Não era isso. Pelo menos do lado do Partido Socialista, o que existia era a ideia de que era preciso, de facto, o Conselho de Revolução não era um órgão, não tinha uma legitimidade democrática. Ou, pronto, a legitimidade que tinha já estava extinta por um conjunto de outros processos de afirmação do novo sistema político, não fazia sentido manter. Portanto, era necessário que a Constituição passasse a ter uma redação mais consentânea com aquilo que já era a realidade em 1982, apesar de ainda estarmos só 7 ou 8 anos depois da Revolução. Mas já tínhamos, felizmente, percorrido uma série de caminhos positivos e de consolidação do regime democrático. Bom, mas voltando aqui à questão que nos traz. De facto, a questão do Estatuto da Polícia Marítima, penso que é unânime, todos nós aquilo que conhecemos, que se degradou, quer o número de efetivos tem reduzido, enfim, digamos que não tem sido valorizada devidamente, e isso leva a que os seus profissionais, que todos nós aqui recebemos com regularidade, eu tenho recebido com bastante regularidade, um deles é quase meu conterrâneo, que eu já conheço de outras andanças, e portanto, utilizando até essa prerrogativa, que não é muito para aqui chamada, mas só a talho de foice, fala comigo com bastante regularidade, e portanto, eu dou razão a muitas das reivindicações que eles têm, designadamente, de terem outras perspectivas de carreira, enfim, outro regime que lhes permita perceber que tem ali um futuro e uma sequência de carreira normal, como tem outras forças policiais e de segurança. A questão da legitimidade da Marinha, tutelar ou não tutelar, a questão constitucional que aqui também foi bem colocada pelo deputado João Rebelo e que tinha sido suscitada e que é uma tese que o Partido Comunista Português já há muitos anos defendeu. Nesse aspecto de justiça também tenho que fazer aqui ao deputado Jorge Machado, que sempre lhe ouvi a ele, em nome do Partido Comunista, defender esta tese, a questão da militarização de uma força de segurança, de uma força policial. Eu penso que, bem, é evidente que, por definição e como regra geral, no momento em que, em que o nosso sistema de segurança foi desenhado, ou pelo menos, digamos, readaptado no pós-25 de Abril, e de acordo, enfim, numa interpretação, enfim, muito estrita do texto constitucional, quase que teríamos que separar totalmente. Claro que estas zonas cada vez são mais cinzentas, e são zonas onde temos que ter atenção, porque também é aí que muitas vezes a democracia se afunda por facilitismos, eu concordo com isso, também tenho essa preocupação, mas neste caso concreto, como aqui também já foi dito, a GNR, e não estou a falar do caso da concorrência, que também acho, enfim, um bocado esta lógica das capelas, enfim, mas não é isso que está aqui em discussão, mas mesmo a própria GNR, sendo uma força tutelada pelo Ministério da Administração Interna, tem ao seu serviço com grande regularidade e os postos de topo da GNR, para além de serem escolhidos pelo Ministro da Administração Interna, são, no entanto, indicados e são pedidos feitos às Forças Armadas, são normalmente generais, militares das Forças Armadas, em muitos momentos, que tiram um chapéu e tiram a farda, e muitos deles até têm a mesma farda quando lá estão dentro, usam a farda, que aliás é legítimo que o façam. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, este puritanismo não me parece que seja um argumento suficientemente forte para que possamos estar a favor deste projeto, por essa razão. E penso que, por essa mesma razão, também me parece, por outro lado, e ao Partido Socialista, que estamos a falar de algo que tem muito, que já é muito antigo na nossa organização. Todos nós temos a recordação, pelo menos, do Cabo do Mar, que nos roubava as bolas. Eu lembro-me disso de miúdo, que era sempre um drama jogar a bola na praia, que havia sempre um Cabo do Mar, desmancha prazeres, e às vezes alguns um bocadinho sádicos, que lhes davam um especial prazer em aprender as bolas à rapaziada. Mas pronto, de facto é uma zona de interface difícil, e onde de facto, digamos, o know-how e a capacidade técnica e não só, e logística da Marinha, é quase sempre indispensável, seja quem for que tenha que ter aquilo, a Marinha mais tarde ou mais cedo é sempre mobilizada para ali. Tal como quando agora estivermos a tratar dos drones, que é outra área de interface, vamos ter que gerir também isso, quem é que vai ficar e em que medida é que a Força Aérea vai intervir nisto. Portanto, vamos ter aqui zonas, porque a tecnologia evoluiu e, como disse o deputado João Rebelo, há coisas que vamos ter que nos adaptar. Naturalmente, não podemos é prescindir de regulamentar e de legislar para garantir que não haja aqui zonas cinzentas que alguém que aproveitem a quem não interessa. Portanto, desse ponto de vista, e portanto, por estas razões que estou aqui a dizer, e que são as razões principais, enfim, que nos levam a avaliar, achamos que também estar a mexer no sistema, assim, nos modos, por exemplo, cancelar a delegação tácita de competências de imediato, quer dizer, este tipo de medidas pode até, do nosso ponto de vista, ser um pouco contraproducente, atacando por esta via. Agora, outra coisa diferente, e aí o Partido Socialista também estará de acordo, é que, naturalmente, se possa suscitar junto do Governo qual é o ponto de situação das alterações ao Estatuto da Polícia Marítima que o Governo aqui assumiu em tempo oportuno que iria fazer. Isso é uma coisa diferente e acho que aí cada grupo parlamentar pode e deve, isso agora já é, cada um dirá como entender, mas quer dizer, eu pessoalmente, eu próprio, enquanto responsável e coordenador do Partido Socialista, também irei fazer a minha parte e penso que todos podemos fazer. Mas neste momento o Partido Socialista não aprovará este projeto de resolução, reconhecendo, no entanto, toda a legitimidade a quem o propõe e concordando com muitas das razões do preâmbulo deste projeto. Mas considerando pelas razões aduzidas e concordando com os meus dois antecessores no uso da palavra, que não será o momento oportuno. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado e depois o Sr. Deputado João Vasconcelos. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para alimentar esta discussão, que eu acho que é uma discussão que importa aprofundar e trocarmos opiniões relativamente a esta matéria, porque não é uma discussão, na nossa opinião, estanque. A questão da Polícia Marítima não é tanto os meios, a questão de que meios é que usa. Esta é a questão essencial, é saber sob que autoridade é que está a Polícia Marítima. E sendo a Polícia Marítima um órgão de polícia criminal, é o único órgão de polícia criminal sobre a tutela direta de um ramo das Forças Armadas. E se isto não causa alertas, na nossa opinião, deve suscitar alertas. Porque não está em causa a utilização de meios. Não se coloca em cima da mesa a discussão dos meios. Ninguém está a dizer que a Polícia Marítima deve ter meios próprios ou que deve ser inventada uma guarda costeira. Aliás, nada se fez, nem PS, nem PSD, nem CDS, fizeram nada para travar a nova guarda costeira da GNR. Este argumento de que nós não somos um país rico para ter duas armadas usa-se para condicionar as alterações que são necessárias para a Polícia Marítima, mas não se usa para travar a GNR na sua criação da sua unidade costeira? Não percebo. Porque, efetivamente, não está aqui em causa a utilização de meios. Eu fui claro na intervenção. A Polícia Marítima deve utilizar os meios da Armada nas suas ações de fiscalização. A questão é saber sob que tutela é que ela está. E o projeto de lei que o PCP tem é de clarificação que a tutela de um órgão de polícia criminal fica sujeita a um órgão civil. Fica a ter uma natureza civil. Porque, efetivamente, dá-se o exemplo da GNR. E aí também haveria muito a fazer. Mas a GNR, mesmo sendo militares nomeados, e hoje já se começam a corrigir problemas de militares que entram na carreira e não são, e chegam ao topo e que não são escolhidos pelo Exército, foram dados passos importantes, nomeadamente pela anterior Ministra da Administração Interna, para a clarificação dessa matéria, para que quem vem de carreira possa chegar ao topo da sua carreira. A verdade é que, independentemente desta matéria, a autoridade reporta sobre uma autoridade civil que a comanda. E aqui, neste caso da Polícia Marítima, é o único órgão de polícia criminal que não reporta a uma autoridade civil. E isso é que deve ser, na nossa opinião, clarificado para retirar as inconstitucionalidades. Porque depois, não é? Diz-se, é preciso resolver o problema das progressões. Bom, como é que vão resolver as progressões se depois a Polícia Marítima está controlada pela Armada, que vê a Polícia Marítima como um local onde deposita um conjunto de oficiais onde não tem os colocar e os coloca para serem respectivamente promovidos. A pouca vergonha dos emolumentos. Alguém quer falar da pouca vergonha dos emolumentos pagos nos portos deste país? Em que os militares que são nomeados pela Armada recebem 5, 6, 10 vezes mais do que um profissional da Polícia Marítima que ganha uma bagatela dos emolumentos? E a malta do Instituto de Socorro Anágrafos, que recebem bola zero dos emolumentos? Como é que isso fica? Somos um país rico? Somos um país rico para quem? Para promover progressões dos ramos das Forças Armadas? Para responder àquele problema? Prejudicando os profissionais da Polícia Marítima? Não. Na nossa opinião, isto tem que acabar. Tem que acabar. E aqui importa a separação da Armada, que se estude e se resolvam os problemas dos oficiais que precisam de promoções e precisam de ser locais para serem colocados de outra forma. Que não seja desta forma. Que não seja desta forma. E se faça... Agora, não se meta aqui à confusão e à baila desta discussão a questão dos meios, porque a questão dos meios não está aqui em cima da mesa. Eu disse, reitero e reafirmo, mas às vezes que forem necessárias. Não está em causa a utilização dos meios da Armada. A PJ usa os meios da Armada quando é necessário. Solicita, intervém, é preciso fazer uma ação de combate ao narcotráfico, às questões do tráfico de seres humanos, etc. É solicitado, a Armada intervém, e muito bem. Não temos, o país não tem recursos para duplicar estruturas. Não é isso que está em cima da mesa. O problema é que a Armada quer manter o domínio e a tutela e as promoções e a colocação de oficiais sobre um órgão de polícia criminal. É essa a questão. Podíamos perfeitamente clarificar isto, separando as águas, a Armada ou o que é da Armada, a um órgão de polícia criminal, aquilo que é um órgão de polícia criminal com tutela civil. E é esse o sentido da iniciativa legislativa do PCP. Não é nada mais que isto. Querer confundir com outras coisas é tirar areia para os olhos uns dos outros. E disso.
Pronto, Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Obrigado, Sr. Só para terminar, muito rapidamente, agradecer as posições dos senhores deputados. Tudo bem. Tenha à vontade.
Tenho só duas coisas para clarificar a legislação que falei. Eu estava a falar o artigo 31, que quando foi alterado em...
Também foi nessa altura.
Em 1900... Como?
Foi nessa altura o artigo 31.
Exatamente, 82. E era a redação do artigo 31, que foi feito pelos nossos partidos, é que tinha claramente uma conotação muito... Eu não disse deixar aos lados, eu disse revanchista, e era, se nós lemos o artigo 31, aliás, nós alterámos o artigo 31, o Parlamento alterou o artigo 31 em 2000, exatamente porque a conotação e o próprio peso que estava em cima era mesmo uma coisa de barrá-los para tudo. E tinha, estava a referir-me a isso, ao espírito de alguma legislação, nesse caso na Lei de Defesa Nacional, e não é na coisa.
Em relação, a questão não é estar a tirar areia para eu acabei de dizer, eu tenho uma visão diferente. Ou seja, eu acho que a Polícia Marítima está bem onde está e tem feito excelentemente o seu trabalho. O problema, de facto, é que, e isso eu concordo, há entropias na progressão da carreira, e eu acabei de dizer, é os postos, se não me engano, um Polícia Marítima só consegue subir três, ou seja, em progressão de três... E quando eu falo das alterações é poder chegar a isso. De três, eles falavam de cinco, aliás. Bom, era isso que eu estava a dizer, como aliás na GNR. Agora, antes, nunca na vida alguém que era formado na GNR podia chegar a general, agora já chega. Portanto, isto é uma evolução natural. Isso eu não discordo dessa questão. Agora, eu acho que tem que continuar onde está, é o que eu acho. Portanto, não é tirar, eu acho que sim, há um problema de progressão, carreira é verdade, e sim, e quando digo de meios, é meios humanos, porque os próprios queixam, 400 e tal é muito pouco para a missão que têm. Mas isso já vem desde 2001, a diminuição, eles eram 800 ou 900, estão novamente a 400 agora, portanto a diminuição vem de 2001, passou 5 ou 6 governos na redução dos seus efetivos. Agora, há um bom exemplo de como é que ninguém põe em causa, por exemplo, o policiamento aéreo. O policiamento aéreo, que é uma missão interna, de segurança interna, policiamento aéreo, território nacional, é feito exclusivamente por militares, porque é força aérea. Ninguém passa pela cabeça, vamos pôr agora uma força qualquer a operar meios aéreos para prosseguir. Portanto, e a legislação impede isso? Não, porque é natural que assim seja. Não passa pela cabeça de ninguém agora, nós vamos comprar aviões. Mas, não? Quando eles identificam um avião que ocupa... E não são poucos, vários, por anos que a defesa do nosso espaço aéreo é identificado, é forçado a aterrar e depois a polícia local vai fazer. Exatamente, e portanto não há aqui dúvidas nenhumas de como é que temos um belíssimo exemplo de como é que as coisas funcionam, sendo que as Forças Armadas atuam nessa matéria. Era só isso que eu queria dizer.
Sem encerrar o debate, até direito próprio, obviamente, mas também dizer aqui o seguinte, eu também concordo, e eu percebo que se é uma figura de estilo que se utiliza muitas vezes nos debates parlamentares e noutros tipos de debates, mas atirar a orelha para os olhos também não é o objetivo aqui. Vamos lá ver, é olhar para dados concretos e para olhar com alguma racionalidade para o que existe. Agora, é evidente que eu, e disse-o aqui, o Partido Socialista assume, que acha que o Estatuto não tem neste momento a dignidade e não permite aos agentes da Polícia Marítima ter uma perspectiva de carreira, de acordo com aquilo que é legítimo que tenham, como outras forças policiais, e chegarem a certos postos, a questão do capitão de Porto, por aí fora, tudo isso me parece perfeitamente natural e legítimo reivindicar. Agora, a Autoridade Marítima é uma direção geral para todos os efeitos. Não é, eu sei que depois o Sr. Deputado Jorge Machado ou outros seus deputados quaisquer poder-me-ão dizer, bom, mas está bem, mas por inerência... O chefe do Estado-Maior da Armada é o Diretor-Geral da Autoridade Marítima, ou o Presidente da Autoridade Marítima. Certo? Alto. Mas ele não atua nessa condição. Claro, poder-me dizer, isso é uma questão semântica, ou é uma questão de estilo. Não. Agora ele... Mas isso já é outra questão. Isso, então temos que alterar a lei da Autoridade Marítima e não... A lei, e não mas hoje estamos a falar hoje do diploma do BE. Nós estamos aqui a falar de outro, é do que temos em cima da mesa. E, portanto, nesse sentido, o que eu quero dizer é que, efetivamente, estamos perante uma situação em que, embora haja aqui, seja, enfim, plausível que alguém possa dizer, bom, então, mas se é o chefe do Estado-Maior da Armada, que por inerência acaba. Bom, mas também temos que fazer o raciocínio inverso, do ponto de vista jurídico-administrativo, de que o facto de uma pessoa, por inerência de uma condição, ocupar outra função, não implica automaticamente que ele transporte de uma missão para outra missão as suas competências. Ele não pode transpor para dentro da Autoridade Marítima as suas competências enquanto chefe de Estado-Maior da Armada e vice-versa. Portanto, ele tem que separar as funções, embora seja a mesma pessoa. E, num lado, ele recebe instruções diretas do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas no quadro do ramo, e depois, e por sua vez que vieram do Ministro, obviamente, mas pela via hierárquica, enquanto, como Autoridade Marítima Nacional, é diretamente do Sr. Ministro. E, portanto, digamos que essa questão do civil militar também não é assim tão linear de que seja uma visão estritamente militar. Agora, é evidente que reafirmo aquilo que já aqui disse e que o Partido Socialista tem dito e que vários de nós temos aqui dito. De facto, não só, como o Sr. próprio deputado João Machado reconheceu, que não está aqui em, questão, em causa a questão do recurso nem da utilização do recurso da Marinha. Bom, estão aqui duas interpretações e duas visões diferentes. Mas eu acho que, no fundo, não estamos todos assim tão distantes uns dos outros como isso. Porque o que estamos aqui a discutir, essencialmente, e aquilo que motiva quase sempre todos estes diplomas, desde que eu me recordo deles virem aqui, eu já me recordei, também entre 2009 e 2011 também vieram aqui alguns diplomas, algumas tentativas desta natureza. O que eu verifico é que o que estamos aqui, de facto, a discutir é o estatuto das pessoas, são as suas carreiras e é a sua expectativa profissional que tem que ser, naturalmente, analisada, estudada e trabalhada por forma a não termos uma polícia desmoralizada, com pouca gente e por aí fora, quer dizer, e completamente e tratada como uma polícia de segunda classe, como às vezes, num caso ou noutro, podemos até considerar que são legítimas as reivindicações digamos, e as queixas que nos trazem à Associação Socioprofissional da Polícia Marítima. Portanto, dizer que não se trata... Eu também acho, e o Partido Socialista acha, que de facto não está mal enquadrada. Agora, se me disserem assim, bom, e essa discussão também pode ser feita no outro âmbito, é preciso repensar a questão, por exemplo, dos órgãos de polícia criminal em Portugal, que há 30 e tal ou 40 órgãos de polícia criminal no nosso país. Toda a gente tem a ASAI, é isto, portanto, todos os ministérios, praticamente, não sei se isto é uma herança ainda dos tempos da outra senhora, todos os ministérios queriam ter a sua policiazinha, o seu coletezinho a dizer polícia ou coisa que o valha. Portanto, toda a gente gosta de ter ali uma espécie de, enfim, um braço armado. Enfim, eu acho que só o Ministério da Ciência e da Cultura talvez é que não tenham, porque até o da Educação tem lá os oficiais de segurança e tal, também dá. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, temos que repensar um dia destes essa matéria, no caso mais amplo. E não me chocaria, Sr. Deputado Jorge Machado, a mim, pessoalmente, José Miguel Medeiros, deputado deste país, como qualquer dos meus colegas aqui, e independentemente do partido que sou eleito como cidadão e como, enfim, pessoa que também vai pensando do seu país, não me chocaria nada que no futuro, numa reestruturação, até pudesse a Polícia Marítima ficar integrada e debaixo da tutela do Ministério da Administração Interna. Isso não deixaria nunca, na minha opinião, era de ter que ter a mesma ligação que tem agora com a Marinha, como não deixaria nunca, como a Força Aérea nunca poderá deixar de ter. Portanto, portanto, isso é outra questão, mas isso é uma questão mais vasta, tem que ser enquadrado. Não, é uma questão, é uma reforma muito mais estrutural do que estarmos agora aqui, cirurgicamente, a fazer este trabalho. Agora, eu acho que há um trabalho cirúrgico que pode ser feito sem prejuízo disto e que nesta fase, e até porque vamos lá ver uma coisa, também aquela questão da separação absoluta de polícias, segurança interna, militares, defesa externa, com as ameaças híbridas que temos hoje, sabemos que quer os militares têm que ter mais flexibilidade para ter que atuar muitas vezes em operações que começam lá fora e acabam cá dentro, como as forças de segurança, isso faz-me lembrar os limites territoriais da GNR e da PSP. Quer dizer, porque havia um problema, não, e que depois um chegou ao limite da sua fronteira e não passam para ali, porque o criminoso já passou para a jurisdição da outra polícia e tem que comunicar ao colega. Portanto, e isso foi ratificado ao nível da segurança interna. Hoje as forças de segurança já têm outra liberdade para trabalhar dessa maneira e outra forma, porque era óbvio, não é? E foi reestruturado o próprio dispositivo territorialmente em 2006 ou 2007, se bem me recordo. Mas, de qualquer das formas, penso que é uma discussão importante que estamos aqui a ter, que devemos ter, não está esgotada, e o facto deste diploma, aparentemente, pelas posições expressas, não ver, neste momento, a sua aprovação por esta Comissão, não quer dizer que a matéria esteja morta ou que nós deixemos de nos interessar por ela, e, portanto, acho que temos o dever de continuar até, porque também temos como objetivo ter uma Polícia Marítima mais eficaz, melhor, mais motivada e moralizada. Basicamente, era isto que tinha para dizer, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Vasconcelos.
Rapidamente, só para ficar definida a nossa posição. Nós estamos confortáveis com esta questão da Autoridade Marítima Nacional, enfim, quanto ao ethos da Autoridade Marítima e da Polícia Marítima, temos e compreendemos os motivos da insatisfação socioprofissional, nomeadamente a questão da progressão das carreiras, que merece ser abordado. E aguardamos, obviamente, que sobre essa matéria, quer os grupos, que sejam os grupos parlamentares, seja o Governo, possam tomar iniciativas nessa matéria. Muito obrigado.
Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A que mais não seja, isto já suscitou o debate e chega-se à conclusão que esta discussão é para continuar num futuro próximo ou não, mas que a matéria não está escutada aqui. Como disse o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, se calhar a Polícia Marítima estaria bem no Ministério da Administração Interna, ou até no Ministério do Mar, no Bloco de Esquerda, não, enfim, não excluía essa possibilidade. De facto, quando se invoca aqui a questão dos militares, da revisão constitucional de 82, é verdade, mas o que é certo é que existe, há lá um artigo que diz, às Forças Armadas incumbe a defesa militar da República. E as Forças Armadas podem sempre ser chamadas para missões de proteção civil, apoio técnico, cooperação técnica militar, só em casos de emergência ou de estado de sítio é que assumirão a questão das forças de segurança. Mas é o que temos. E, no nosso entender, isto é um resquício que ainda ficou, porque não tem muita lógica nenhuma e colide com a Constituição. E há muita gente que tem uma posição contrária à posição do Sr. Deputado João Rebelo, de outros deputados aqui nessa matéria, diz exatamente o contrário. Portanto, não tem muita lógica a Polícia Marítima estar a abordar cidadãos civis nas praias. Por exemplo, parece que à partida será também a intenção da Marinha, não sei se irá para a frente ou não, de dispensar, portanto, agentes da Polícia Marítima nos navios em que os comandantes dos navios possam abordar os navios civis ou da Marinha Mercante. Vamos lá ver. O que é certo é que a Polícia Marítima está muito desconfortável e não digo que é uma tentativa deliberada, também não digo que é essa exatamente, mas há aqui uma posição em que a Polícia Marítima está a ser subvalorizada, desvalorizada, é a Marinha aparece em todo lado. Isto não é muito confortável para eles. De facto, em termos de recursos, há uma escassez gritante, não se percebe. Não se percebe, devido a haver aqui um investimento da parte do Governo, para formar e recrutar mais agentes, mas tem que se ultrapassar esta entropia que é a questão das progressões na carreira, não é? Portanto, isto é uma questão fundamental e essencial, e a questão de constitucionalidade é muito importante. Portanto, ela existe, temos que cumpri-la. É evidente que, perante os fenómenos agora do terrorismo, do combate a incêndios florestais, do uso das Forças Armadas, portanto, há uma tentativa de chamar as Forças Armadas também a colaborarem, e se calhar ir mais além, pode haver outras pretensões de colocar as Forças Armadas muito mais além do que aquilo que seria desejável, mas o que é um facto é que isto merece uma discussão, merece uma tomada de posição efetiva. A questão do estatuto, do orgânico da Polícia Marítima, esperemos que saia rapidamente também à luz do dia, para que os grupos parlamentares se possam pronunciar, e esperemos que a Polícia Marítima tenha uma estrutura orgânica própria, um estatuto próprio, e que, mais uma vez, fique integrada à Autoridade Marítima Nacional. Quer dizer, isto é sempre uma situação muito complexa, vai continuar a gerar muitas discordâncias, muito descontentamento. Basta falar com os representantes das associações representativas da Polícia Marítima. Portanto, são muito descontentes. De qualquer modo, portanto, isto seguirá para votação, acho eu, estão definidas as posições, sem prejuízo também de, na sessão legislativa seguinte, o Bloco de Esquerda voltar a apresentar também outras iniciativas, com certeza. Não? Era só.
Sim, senhora. Muito obrigado, senhores deputados. Portanto, conclui-se aqui este debate, que é aquilo que estamos obrigados em termos da resolução. De qualquer modo, são indicativas as posições de grupos parlamentares em relação a essa matéria. Agora, o que não há dúvida nenhuma também é que o debate sobre isto tem toda a relevância, especialmente até numa altura em que se fala muito na criação de uma Guarda Costeira Europeia e que, obviamente, portanto, traz a necessidade de nós aprofundarmos aquilo que são as nossas opções em termos do país sobre este assunto, não é? E, portanto, digamos que aqui, obviamente, passa não só pelas questões que aqui falaram, a questão do estatuto, que certamente é relevante e é importante, no fundo é a base de todas as coisas e as pessoas têm determinado tipo de expectativas nas suas profissões, mas por outro lado também é uma questão de meios, quer dizer, temos que fazer opções que têm a ver com este setor da defesa e com o setor da própria administração interna, porque no fundo nós temos visto aqui no Mediterrâneo que andam a atuar as duas forças, cada uma para o seu lado, em relação aos refugiados. Pronto, depressa há uns quantos que são salvos pela auto-intitulada Guarda Costeira da Guarda Republicana e há outros tantos que são salvos pela Polícia Marítima da Marinha Portuguesa. Portanto, digamos, este género de coisas... Isto aqui é uma questão que obviamente nos deve fazer pensar que a questão muitas vezes dos meios é, e a questão dos meios é não dividirmos os meios e aproveitar neste caso para potenciar o trabalho de um dos setores. É isso que tem que ser feito, não é? Mas a questão, e a questão dos meios é uma coisa que passa muito pela cabeça das pessoas. Não é só aqui em termos do grupo, dos nossos grupos parlamentares, mas naturalmente é uma coisa que não pode ser posta de lado, porque obviamente tem relevância. Aliás, havia uma altura que se dizia que a Guarda Costeira da Guarda Republicana tinha que evoluir porque era a única que tinha possibilidades de acesso a meios financeiros que vinham da Europa, coisa que as Forças Armadas não tinham essa possibilidade. Mas agora as coisas evoluíram, não é? E, portanto, já não é bem assim que se faz isso. Aliás, quando cá esteve o Sr. Almirante Silva Ribeiro, na altura teve a oportunidade de falar sobre esta situação em termos do que é que significava a Polícia Marítima onde ela está situada, que foi, portanto, uma abordagem que foi interessante e que, obviamente, portanto, sublinhava que as dependências são agora um pouquinho diferentes. De qualquer modo, tem todo o interesse de discutirmos estes assuntos e podermos clarificar as coisas para que não haja tantas perturbações. Muito obrigado. Até sempre. Pois. Já vive a maneira vibrante como o senhor deputado falou. Pois, sim, acredito.
Sr. Presidente, permite, não está previsto um ponto de outros assuntos, estava aqui um assunto muito rapidamente e tem a ver, embora enfim, ainda falta praticamente um mês, pouco menos de um mês, com o dia 29 de maio, que é uma terça-feira, que é o dia habitual da nossa comissão. No dia 30 teremos, tanto quanto parece, a conferência sobre o duplo uso das Forças Armadas ou Pronto, o dia 29 tem a ver com o facto de a maioria dos deputados do Partido Social Democrata, e creio que também há um deputado do CDS e alguns deputados do Partido Socialista, estarem à NATO Spring Session em Varsóvia, que ocupa esses dias todos, e outros compromissos, quer nacionais, quer internacionais, que impossibilitam... Pronto, que impossibilitam que possamos estar presentes se a reunião for convocada na terça-feira. Quanto à nossa presença na quarta-feira na conferência, não há nenhum impedimento, mas era só que os serviços pudessem levar em conta este constrangimento no dia 29, terça-feira. Hã? Pois, mas vejo mais cedo. Na segunda?
Sr. Presidente, eu também tinha só aqui uma pequena nota para deixar, que era o seguinte...
Mas é que aquilo tem tudo voos da TAP.
Relativamente à conferência, a conferência está prevista é para de manhã, não é, Sr. Presidente? Pois, mas eu estarei cá um bocadinho e depois terei que sair porque tenho um voo, em princípio, por volta da hora de almoço, porque vamos ter... Nós é que estamos a presidir a delegação junto da PESC, PSD e PCSD, da Assembleia Parlamentar, a Conferência Interparlamentar da PESC e da Política Comum de Segurança e Defesa, por semestres tem uma presença aqui nas comissões e a nossa comissão é que está a presidir. Eu fui o chefe de delegação na última e vamos ter agora uma reunião do grupo dos países do Mediterrâneo nos dias 31 e 1 de junho, dos grupos dos países do Mediterrâneo, dentro daquela esfera organizada pelos nossos colegas espanhóis, vai ser em Granada. E, portanto, é precisamente, saímos a dia 30, à hora do almoço, que é os voos, porque é preciso ir para Granada, tem que se fazer escala em Madrid, não é? E portanto, temos que sair daqui por volta do meio-dia para poder lá chegar em tempo útil. Mas, de qualquer maneira, isto não era por isso que eu pedi a palavra, que isso é uma questão de pormenor. A minha presença ou não, não é isso que faz avançar a coisa, a conferência far-se-á. Era para dizer e para relembrar os seus deputados, na próxima terça-feira temos cá uma conferência no âmbito da nossa delegação junto da OSCE, conferência essa que versa sobre o tema da ciberdefesa e da cibersegurança. Vêm cá, vai estar cá o Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, vão estar cá especialistas de vários países da OSCE, vai estar cá, era para vir a vice-primeira-ministra da Roménia, mas virá um expert, um dos secretários-gerais da OSCE, também para nos, responsável por essa área. Quer dizer, vamos ter aqui muita gente e muitos especialistas portugueses e parece-nos uma área muito relevante. Na última reunião, o Sr. Presidente disse mesmo que ia convocar a Comissão para esse efeito. De qualquer das formas, é só relembrar os colegas e para também espalhar a mensagem por quem quiser estar presente, porque parece-me que é uma conferência de muito interesse, vai ser um dia bom. Não é? Era só isto, Sr. Presidente.